Estou recebendo aqui novamente o Gilberto da ADECOM, Gilberto Enning. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer conversar contigo e todo o teu grande público ouvinte, que eu sei que são muitos.
Maravilha. Ô Gilberto, toda semana a gente tem a sua participação e dúvidas do nosso consumidor são aqui resolvidas. Eu quero dizer, antes de mais nada, que o WhatsApp da Marconi, 98452-1235, repito, 98452-1235, está disponível para dúvidas do nosso consumidor. A primeira que nós temos aqui é sobre automóvel. A dívida pode ser contestada antes da busca e apreensão? São relações de compra e venda de automóvel, né? Muitas vezes o documento não está corretamente preenchido, o recibo de compra e venda. A dívida pode ser contestada antes da busca e apreensão?
Pode sim. É muito importante quando o consumidor vê que está altamente exagerado a prestação. O primeiro passo que ele tem que fazer, Jair, é pedir uma cópia do contrato, tá? Para que ele possa contestar judicialmente se não existe juros abusivos. Nós estamos fazendo muitas dessas ações e é importante que o consumidor fique ligado. Muito importante também o consumidor não deixar ele chegar ao ponto da busca e apreensão, não atrasar duas, três parcelas para que não ocorra a busca e apreensão. Então, muito importante. E nessa área da automóvel, Jair, eu tenho falado, na semana passada nós falamos também, que a outra coisa importantíssima é quando o consumidor vender o seu veículo, ele tem que fazer a comunicação de venda, tá? Não é só preencher e assinar aquele documento de recibo e passar para frente o seu carro. Tem que ir no despachante, sempre ficar aquele documento autenticado do cartório, documento de compra e venda, fazer a comunicação de venda ao Detran. Muitas pessoas, eu tenho mais de 100 processos nesse aspecto que estão com problemas exatamente nesse caso da... além da busca e apreensão que você perguntou para mim, essa forma de compra e venda de automóvel.
Ô Gilberto, próxima pergunta é sobre faculdade. A faculdade pode fixar o prazo para o trancamento da matrícula?
A faculdade é o seguinte, trancamento da matrícula não pode fazer dentro do período do semestre. É muito importante também, com referência a trancamento de matrícula, que quando a pessoa pensa em desistir da faculdade, não abandonar, tem que fazer o trancamento da matrícula, porque a matrícula não vai receber de volta, mas se ele não fizer o trancamento e comunicar à universidade da rescisão do contrato, ele vai pagar o semestre inteiro. Então, muito cuidado, eu tenho recebido muitas ligações de universitários em que estão com problemas porque eles simplesmente desistiram da universidade e não fizeram o seu cancelamento legal do contrato.
Tá certo. Ainda sobre educação, Gilberto, a Cláudia pergunta aqui, como obter documentos de uma instituição de ensino em falência? Não faz muitos anos que uma grande instituição de ensino em Criciúma fechou, né? Claro que muitos alunos ficam ali à deriva a respeito de documentos, certificados. Como obter documentos de uma instituição de ensino em falência?
Ah, tem ocorrido muitos casos desse aí, tá? Toda prestação de serviço sempre tem um contrato. E é muito importante que o estudante ou universitário sempre tenha em mãos o contrato para que... já ocorreu casos aí que pagavam um determinado curso e aqueles cursos, geralmente são esses cursos por correspondência, né, Jair? O curso abre falência, desaparece e deixa o estudante na mão. Muito cuidado, mas é importante que ele tenha sempre para que a gente possa fazer uma busca de forma legal da existência ou da falência desse curso para que a gente vá sim buscar os seus direitos, porque os direitos, nem se for na justiça, tem que buscar sim os seus direitos.
Ainda sobre a educação, uma universidade pode incluir inadimplentes no Serasa, ou Gilberto?
Pode sim, é um contrato de prestação de serviço, aquilo que eu falei. É, toda vez que a gente faz a matrícula, a cada semestre, de 6 em 6 meses, é feita a matrícula. O estudante sabe disso aí. Eu fiz 3 faculdades, eu sei como é que é. Fazendo a matrícula e ele não pagando as suas mensalidades, ou ele faz aquilo que eu disse anteriormente, Jair, ele desiste da faculdade e não dá nenhum aviso, não pede nenhuma rescisão contratual, fica devendo lá o semestre inteiro. Obviamente a universidade pode protestar, pôr em cartório e botar no SPC e no Serasa. Pode sim, porque é contratual.
Ô Gilberto, sobre contrato de serviços, se faz muito contrato, né? Contrato e muitas vezes não se passa no cartório para oficializar essa relação de trabalho. O ouvinte questiona, um contrato de adesão sem assinatura de uma das partes, ele é nulo?
Contrato de adesão são vários aspectos, tá? Por exemplo, quando eu compro um consórcio é um tipo de contrato, ou melhor, é um tipo de contrato chamado de contrato de adesão. Quando eu abro uma conta bancária, é também um contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele que já está pronto, programado. O contrato de aluguel também é um contrato de adesão, porque eu também assumo toda aquela responsabilidade. Eu não tenho nenhum direito de contestar depois se eu assinei o contrato daquela forma. Então, muito cuidado, porque os contratos de adesão são isso aí mesmo, tá? Ora, o contrato de prestação de serviço, como, por exemplo, contratar para fazer móveis, por exemplo, contratar para fazer uma casa, daí não é contrato de adesão. Daí tem que estar muito atento. E eu tenho sempre falado, Jair. Alô?
Pois não, estou ouvindo, Gilberto.
Eu achei que tivesse caído, Jair.
Não, estou ouvindo.
E o contrato de prestação de serviço, como eu mencionei, de casa ou de imóvel, já é um outro contrato. Uhum. É um contrato de compra e venda. E eu tenho feito muito aqui na Decon, Jair, e alertado os nossos consumidores que antes de assinar um contrato, leve um advogado para ler. Não faça um contrato de aluguel com qualquer pessoa, que, por exemplo, o contador não é especialista para fazer um contrato de aluguel. Eu tenho visto, por exemplo, contratos mal feitos e depois fica difícil o consumidor reclamar, entende? Contratos mal feitos são contratos de forma irregular, mas contratos mal feitos deixa-se uma das partes sempre em desvantagem. Geralmente, quem fica em desvantagem é o próprio consumidor.
Tá certo. Ô Gilberto, o cara é casado e se separou. E aí ele não comunica alguns serviços que ele tenha contratado. Por exemplo, um plano de saúde. O consumidor, ele tem o direito, ele pode manter o ex-cônjuge no mesmo plano de saúde?
Legalmente não pode, tá? Porque se houve uma separação, obviamente, ele deveria ter comunicado ao plano de saúde, né? E ele poderia ter dado pedido ao plano de saúde a retirada da pessoa como sua dependente. E se houve a separação, ela não é mais dependente dele. Agora vem a pergunta, vem a resposta que eu vou dar para o nosso ouvinte. Pode fazer a separação legalmente e deixar a ex-esposa ainda naquela dependência daquele plano por um determinado tempo. Isso aí pode, sim.
Tá certo. Muito boa a resposta. Ô Gilberto, a partir de que dia de atraso no pagamento da mensalidade, o plano de saúde poderá ser suspenso ou cancelado? O cliente atrasou e aí quanto tempo, né, ele pode não receber mais o serviço? A pergunta da Patrícia de Cocal do Sul.
Isso, Patrícia. É o seguinte, ó, 30 dias o plano de saúde ele dá um prazo contratual. Deixando de pagar em 30 dias, eles podem se suspender o serviço. Em 30 dias, parece que plano de saúde, Jair, é que entra naquele caso de contrato de adesão também, tá? Plano de saúde é um contrato de adesão. Já está explícito lá no contrato que se você deixar de pagar, após 30 dias, os serviços poderão ser suspensos.
Ok. Gilberto, muito obrigado mais uma vez. A produção aqui Hoje não tem mais perguntas, né? Algumas chegam, outras a gente elabora aqui também. Aliás, chegou mais uma agora. Qual é a vantagem, de fato, de quem tem cadastro de bom pagador ou cadastro positivo? Eu acho que é o crédito em qualquer lugar, né?
Ah, sim. Até por sinal foi algo vinculado na televisão essa semana. Cadastro positivo. O que é o
Exato.
cadastro positivo? É o tal chamado de scoring. 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 É um cadastro que ele faz de avaliação do consumidor. Essa avaliação no scoring, ele vai de 1 a 1.000. Se o seu número está baixo ali, talvez você vai a financeira, vai ao banco fazer o financiamento, o seu crédito, ele simplesmente diz para você, se o seu cadastro positivo está muito baixo, o scoring está muito baixo, obviamente eles vão negar o crédito para você. Daí, ué, mas eu não estou no SPC Serasa, por que que eles me negaram o crédito? Exatamente esse cadastro positivo que foi criado pelo Serasa, eu acho altamente abusivo e ilegal, mas nós já recorremos na justiça. E o Supremo, aliás, o Superior Tribunal de Justiça disse que o scoring, esse cadastro positivo, é legal, é como se fosse uma avaliação. Ora, se eles negam o crédito para o consumidor que não tem nada de negativo, nada de SPC e Serasa, como é que eles podem negar o crédito? Mas negam, negam porque eles estão parados exatamente nessa jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça.
Ô Gilberto, a ouvinte diz aqui que ela e o esposo estão no SPC há 5 anos. Essa dívida se dá por encerrada?
Não, depois de 5 anos, em base ao artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, é obrigado a ser baixado, tanto de cartório, de protesto, de lojas, SPC e Serasa, baixa. Mas a sua dívida fica em aberto lá na loja, fica em aberto lá no banco. É exatamente esse cadastro positivo, tá? Esse cadastro positivo vai baixar os seus números lá de 1 a 1.000. É esse cadastro positivo que influencia. Quer dizer, pô, eu não paguei, daí vai SPC Serasa, mas o meu cadastro, o scoring, o meu cadastro positivo está baixo, daí eles não aprovam mais o seu crédito. Isso significa, eu sempre digo para o consumidor assim, para receber um consumidor, ele diz assim, eu devo numa loja há 6 anos, mas mesmo assim eu não posso comprar porque o meu cadastro positivo está baixo. Eu disse para ele assim, eu no seu lugar, eu ia lá naquela loja que você deve há 6 anos e parcelava aquela dívida com desconto especial, porque o comerciante quer receber. Então aquele cadastro positivo que você perguntou para mim, exatamente influenciado nisso aí. Você sai do SPC Serasa, mas fica preso naquele cadastro positivo. É um cadastro positivo. Por isso que eu disse que eu acho ilegal, abusivo, mas a justiça disse que é legal. O que que eu vou fazer, né, Jair?
Com certeza. Gilberto, a última pergunta, e essa é bem direta para você. A ouvinte pergunta qual é o telefone da ADECOM?
Isso, Jair, o nosso telefone da DECOM é o seguinte, ó, é o 999-7241-20, 999-370100. É o nosso telefone da ADECOM. A ADECOM fica localizada bem próximo do Palácio do Estado, no edifício Mário da Cunha Carneiro. Muito fácil de encontrar a ADECOM. Passando o correio aqui no centro, é o prédio bem da esquina, muito fácil. Edifício Mário da Cunha Carneiro. Jair, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, pelo seu programa. Colocando sempre à disposição dos nossos ouvintes, que eu sei que são muitos seus ouvintes, e o seu programa é fantástico, porque essa semana eu recebi alguns comentários sobre o seu programa, você está de parabéns. Mas
Muito
outra coisa, Jair. Se tu me dá só um 30 segundos,
Pois não.
no próximo programa nós vamos falar sobre qualidade do atendimento ao consumidor, que é muito
Ok.
importante. Nós vamos entrar exatamente na área de lojistas do comércio, porque tem sim que preservar o consumidor. E quais a garantia para o empresário? Tem o Código de Defesa do Consumidor, também protege o comerciante. Por isso que é importante, nós vamos falar no próximo programa, com certeza.
Tá certo, Gilberto. Muito obrigado. Um abraço e até quarta que vem.
Obrigado, Jair. Obrigado a todos os nossos ouvintes da Rádio Marconi. Foi um prazer falar com você. Bom dia.